Boa tarde a todos. Imagino que todos estejam me ouvindo. Estamos aqui no dia 7 de julho de 2020, fazendo mais uma aula de dúvidas numa terça-feira. A dinâmica da aula hoje é: eu vou abordar o. fazer comentários mais detalhado sobre a videoaula liberada na quinta-feira passada, quinta, manhã de sexta, né? E vou passar por alguns slides, antes vou fazer alguns comentários, e sobrando tempo eu vou voltar àquela dinâmica de tratar o roteiro de estudos, tá? Eu tinha comentado que talvez eu liberasse notas de aula, mais um roteiro de atividades, estou para liberar, mas não consegui terminar ainda, não devem ser muitas atividades, eu estou focando naquilo que ainda está faltando trabalhar no curso para sedimentar conceitos, né? Então, lembrando que os exercícios têm o objetivo de fixar conceitos, então eles precisam trabalhar isso. Hoje é o prazo para entrega do EFC3, e ainda essa semana, em algum momento, eu vou avisar vocês, eu vou liberar mais algumas atividades computacionais, tá? Gostaria de já ter liberado. Professor, o que é que elas vão conter? Bom, com certeza, uma atividade sobre aprendizado por reforço, estou tentando calibrar aqui, né? E pelo menos uma atividade envolvendo as GANs, né? Mas está um pouco difícil de conseguir algo com bom custo-benefício, mas isso é depois. Então, nós vamos iniciar falando do tópico 8, parte 8, Reinforcement Learning, que foi o último material liberado no dia 2, na manhã do dia 3. Tá? Estou devendo também uma atualização do roteiro da parte do tópico 8, né, em suas partes de 1 a 8. O roteiro do ano passado, que está na página do curso de 2019, né, é um bom começo, tá? Portanto, eu não estou tão incomodado por ainda não ter liberado, embora ele vai sofrer algumas atualizações. Por exemplo, essa parte de GANs aqui foi tratado de modo mais preliminar no ano passado, esse ano a gente foi mais a fundo, né? Talvez a parte de aprendizado por reforço também. Então, em termos de acontecimentos do curso, teremos liberação, bom, estou tentando terminar de corrigir também o EFC1, tá? E agora já vai entrar o EFC3, mas a gente vai dar conta, tá? Então, nota do EC1, roteiro do tópico 8 e próximo EFC, que pode ser junto com o EC também. Eu estou trabalhando, isso também é um problema, estou trabalhando em várias frentes e nenhuma delas anda muito rápido, tá? Mas estamos, não serão muitas atividades mais, vocês já devem estar um pouco assim, exausto, né, com tanta atividade no curso, mas elas acredito que têm um bom custo-benefício. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente falar um pouquinho desse tópico de aprendizado por reforço, que tem uns detalhes ali que tornam o tópico não muito simples. Vamos lá. Ele não é um tópico, ele é um tópico bem avançado e a gente simplificou bastante aqui, mesmo assim ele ainda é desafiador, tá? Então vamos lá para não. Eu vou tentar destacar os aspectos principais dele. O fundamental é a gente entender o contraste entre aprendizado supervisionado e por reforço, né? Onde o aprendizado supervisionado, como está em negrito aqui, envolve aprendizado a partir de exemplos, né? e exemplos de correção, tipo, não é assim, é desse outro jeito, ok? Então, você errou aqui, é esse ponto que está ruim, é aqui que você tem que melhorar mais, tá? E melhorar nessa direção, ok? Então, isso que a gente chama aprendizado a partir de exemplos, enquanto que o aprendizado por reforço é um aprendizado a partir da experiência. Então, já começa por aí, já começam por aí as diferenças, né? E ou não supervisionado, não tem uma saída desejada, mas eu tenho também um problema de otimização associado, né? Bom, isso aqui, enfim, eu já disse isso, né? Aprendizado com base na experiência. O que cabe destacar aqui, eu tenho até mais uma definição aqui que eu anotei de outras fontes. Então, o aprendizado por reforço envolve o estudo de como adaptar o comportamento de um agente tomador de decisão, né, baseado na experiência. Então, como adaptar o comportamento baseado na experiência, visando o quê? Eu vou adaptar o comportamento para conseguir o quê? Maximizar a recompensa acumulada. Tá? Então, eu tenho que interagir com o ambiente e tenho que tomar decisões sequenciais. Vocês precisam começar a criar esse cenário na cabeça de vocês. Claro que aprendizado por reforço tem outras aplicações, junto a problemas de otimização combinatória e outras coisas mais, mas nós estamos entendendo ou priorizando essa visão de que existe um agente que vai atuar no ambiente tomando uma sequência de decisões. E eu quero aprender, qualquer que seja a situação do ambiente, eu quero que o agente aprenda a maximizar a sua recompensa acumulada ao longo da vida dele, ou ao longo como é que ele chama? Do episódio, né? A gente chama um jogo que começa e termina como um episódio do processo de aprendizado, ok? Então, e saber tomar as melhores decisões em sequência, não importando o estado em que o agente se encontra no ambiente, isso a gente denomina de política ótima. Então, a política ótima do agente é aquela que leva à maximização da recompensa acumulada, não importando a condição inicial e não importando quantas decisões sequenciais eu tenho que tomar, tá? E eu quero aprender essa política ótima. E eu tenho duas formas de fazer isso, talvez mais. Bom, tem três, vai. Três formas de fazer isso que a gente viu no curso, tá? Só que a gente enfatizou duas delas e não a primeira que eu vou falar aqui. As três formas de fazer isso, eu vou até já ir para o slide lá, no slide 28. Está aqui. Esse slide ele é muito importante. O slide 28 do tópico 8, parte 8. Três tipos de aprendizado por reforço. Então, eu aprendo a tomar uma sequência de decisões ótimas se eu modelo adequadamente o ambiente. Então, se eu tenho um bom modelo do ambiente, eu posso planejar, né? Então, se eu sei o que que acontece com o ambiente, com cada ação que eu tomo, por exemplo, eu tenho um mapa do ambiente, eu preciso me deslocar por ele. Então, eu posso planejar trajetórias ótimas ou que maximizam, por exemplo, redução de consumo, ou minimização de consumo, minimização de tempo para chegar de um ponto a outro. Então, se eu tenho um modelo do ambiente, um modelo de mundo, né, eu posso planejar de modo a atender o meu. Eu sei onde está o meu alvo, eu sei o que eu tenho. Por exemplo, eu estou num labirinto. Se eu tenho um mapa do labirinto aqui na minha cabeça, eu sei exatamente o que fazer em cada bifurcação do labirinto para sair do labirinto com o número mínimo de tentativas, tá? Então é isso que eu estou falando. Se você pode definir a política ótima quando você gera ou obtém de algum modo o modelo do mundo, o modelo do seu ambiente. Se você sabe o efeito de todas as ações sobre o ambiente, sabe aonde você quer chegar, e aí as coisas ficam fáceis, tá? Infelizmente, só para trazer um pouco para a nossa vida, eu vou fazer isso com os três tipos, né? Ter um modelo de mundo é uma coisa muito difícil. A gente vai aprendendo, os anos de vida vão nos dando um pouco mais de clareza em relação a isso, né? Mas ele tem que sempre estar revisto, e ele sempre é incompleto, aproximado, porque o mundo tem outros agentes atuando só de partida, e o poder que cada agente tem é limitado, é local. Então, tem aquele velho ditado, né, da sabedoria, né? É importante você saber distinguir entre aquilo que você pode interferir, e aquilo que você não tem poder de interferir, né? E cabe você se preocupar, se incomodar com aquilo que você tem poder de mudar, né? Porque aquilo que você não tem poder de mudar, qualquer caminho que ele siga, não adianta nada você ficar feliz ou triste, porque isso não vai mudar nada, né? Então, saber distinguir entre o que você pode mudar e o que você não pode, e focar sua atenção no que você pode mudar, visando maximizar seus objetivos, né? Então, isso já está socialmente está bem claro, né, o que caracteriza uma vida boa, né? Uma vida boa é aquela em que você toma majoritariamente as melhores decisões a todo momento. Durante o dia, alguém já contou isso, né? Um ser humano saudável, normal, toma algo em torno de 30 mil decisões, ou nessa ordem mais ou menos, a gente nem faz ideia, né? Desde decisões de qual a próxima frase a falar, a decisões tipo que hora que eu vou deitar para dormir, que hora que eu vou comer, o que que eu vou comer, e assim por diante, tá? É um número absurdo de decisões que a gente toma durante o dia, e algumas delas são automáticas, a gente nem percebe que está tomando, né? E enfim, mas. De qualquer modo, nós também geramos modelos de mundo. E se os nossos modelos de mundo não estão muito adequados, nós vamos penar, tá? Nós vamos tomar mais decisões equivocadas do que não equivocadas, e, portanto, vamos nos afastar do nosso objetivo. Então, tem muitas pessoas que até tentam aprender com as experiências, tal, mas dão sempre errado no mundo, tá? Pode ser que seja um cara super azarado, sei lá, mas isso é muito pouco provável, né? Porque o azar não bate na mesma porta o tempo inteiro, tá? Sempre tem uma fase, depois muda, tal. Tem a lei dos grandes números aí nos mostrando isso, tá? Mas o que eu estou falando é o seguinte: muita gente que acha que é azarado, ou que, sei lá, nasceu com o pé esquerdo, na verdade tem um modelo de mundo equivocado, ou seja, vive no mundo, interpreta as coisas e as dinâmicas do mundo de uma forma equivocada, de modo a achar que está agradando quando não está, né? Achar que está fugindo de problemas quando, na verdade, está galopando em direção a eles, certo? Então, isso é muito complicado, e é disso que nós estamos falando aqui: gerar um bom modelo de mundo, porque daí eu posso planejar a melhor forma de atender os meus objetivos, tá? Então, isso é o que menos a gente falou matematicamente, em termos de formalismo de reinforcement learning. A gente quase não tratou de modelo de mundo, tá? Curiosamente, algumas técnicas hoje, inclusive lá do DeepMind, implementam soluções de aprendizado por reforço recorrendo a modelos de mundo, ok? Mas eu priorizei o aprendizado por reforço baseado em valor e baseado em política, ok? Então vamos lá, vamos falar desses dois. O baseado em valor, ele vai aprender o valor de cada estado que eu estou, né? Ou do próximo estado, e vai adotar ações para tentar maximizar isso. E, enfim, o valor do estado em si não me diz muita coisa, porque eu, dependendo da ação que eu tomo, eu posso não chegar num certo estado, ok? Exemplo, para poder conquistar a atenção de uma certa pessoa, eu preciso estar numa certa festa, tá? Reservada, com convites específicos, né? Ora, mas se eu não convencer alguém a me convidar para aquela festa, eu nunca vou atingir aquele estado, eu nunca vou poder interagir com aquela pessoa, tá? Então, dito isso, as técnicas mais bem-sucedidas em aprendizado por reforço baseado em valor, elas são aquelas que trabalham com o que a gente chama de Q-learning, né? Que aprendizado? Aprendizado de qualidade, do quê? Do par, estado, ação, certo? A gente tem que lembrar que em muitas situações práticas, a ação não determina o próximo estado necessariamente. Existe uma distribuição de probabilidade associada ao próximo estado. Então, eu estou num estado S0, tá? Tomei a ação A0, né? Para que estado que eu vou? Há uma distribuição de probabilidades associada a todos os estados possíveis, né? Então, a mesma ação partindo de um mesmo estado pode me levar a um próximo estado diferente a cada momento, porque eu posso, o sistema, o tipo de sistema que eu estou simulando, por exemplo, um jogo de carta ou um jogo de tabuleiro, né? Depende da atuação, por exemplo, do outro jogador, que eu não controlo, e, portanto, tenho uma distribuição estatística associada, tá? Então, as mais eficientes técnicas baseadas em valor, elas trabalham com a avaliação de uma função que, assim, define a qualidade do par estado-ação. Isso que a gente chama de Q aprendizado. Eu vou aprender o valor de cada par, estado, ação. Ora, se eu for competente nesse aprendizado, então, estando num certo estado, eu sempre vou ter acesso à política ótima, tá? Que é implícita aqui. Veja, é um aprendizado baseado em valor, não baseado em política. Mas, professor, como que eu chego na política? Pelo valor, ou seja, se você tem o valor de todos os pares estado-ação e está num certo estado, é só tomar o valor, a ação associado ao que valor maior naquele estado, certo? Então você tem lá que você está no estado S8, e são três ações possíveis, tá? Q de S8 a 1, Q de S8 a 2, Q de S8 a 3, tá? E o maior Q, a maior qualidade, tá no Q de S8 a 2, por exemplo, né? Logo, estando no estado S8, você vai tomar ação 2, a ação A2, né? Lembrando que esse valor, esse Q de SA, a função Q do estado ação, né? Ela mede a expectativa de recompensa futura acumulada. Isso que é legal, tá? Não é uma medida de qualidade intrínseca e olhando só que seja para o histórico ou para o presente, né? Não, é olhando para o futuro. Então, a função Q valor, ela mensura potencial de retorno acumulado de cada par, estado, ação. Então, evidentemente, se você tem um par, você está num certo estado, olha para todas as ações possíveis que você pode tomar, avalia a função Q de todas elas. Então, aquela ação associada à função Q de maior valor, ela tende a produzir um retorno futuro acumulado maior, né? Porque é isso que ela está medindo. Evidentemente que para medir isso, você precisa simular trajetórias ao longo do experimento, né? Passando por muitos estados e por muitas ações possíveis e recebendo a realimentação, ok? Então, os grandes desafios de aprendizado por reforço, além dessa formulação matemática que eu já estou quase terminando de elaborar, né? Está em criar um ambiente onde você pode simular o agente tomador de decisão e o ambiente, tá? Fazer com que as coisas ocorram num ambiente virtual para você poder pontuar, né? Veja, as técnicas ou de estado da arte, elas simulam jogos e situações de tomada de decisão que chegam a 200 anos de experimento, em 14 dias, por exemplo. Professor, mas como que é isso? Vocês aprenderam isso, eu falei sobre isso quando a gente tratou de sistemas dinâmicos lá atrás. Tá? Se eu consigo simular um sistema dinâmico em computador digital, e se o computador digital for uma máquina bem rápida, né, ele pode simular o tempo numa velocidade bem maior do que o tempo físico mesmo. Né? Então, é possível, sim, fazer com que um agente adquira experiência em sua interação com o ambiente por 200 anos, equivalente a 200 anos, né? Desde que você implemente um ambiente de simulação computacional eficiente e competente. Tá? Então, estamos na metade aqui de uma formulação matemática que daqui a pouco vai aparecer nos slides, mas para aplicar a técnica de aprendizado por reforço baseado em valor, eu tenho que calcular a qualidade individual dos pares estado-ação, porque são eles que vão me guiar em qual ação tomar a seguir, certo? E o que é que mede essa qualidade do par estado-ação? O potencial médio de retorno futuro acumulado, que é exatamente o que você quer. Tá? Você quer tomar ações que a médio e longo prazo maximizem o seu retorno. Então, você quer trazer para o estado em que você está e para o leque de ações que você pode tomar, né, a qualidade, pelo menos uma estimativa de qualidade de cada ação estando naquele estado. Tá? Eu já disse que tomar uma certa ação estando num certo estado não me garante para onde eu vou, necessariamente, porque depende se o sistema for estocástico ou não. Mesma coisa o retorno. Tá? A ação pode ser determinística. O estado que eu estou também. Tá? Mas o próximo estado obedece uma distribuição estatística. E o retorno que essa ação promoveu também pode ter uma distribuição estatística, tá? Então, a gente vai ver esse formalismo ali, mas acho que já deu para pegar, né? Então, se eu consigo mensurar a qualidade em potencial de qualquer par estado-ação, então eu posso tomar as decisões que maximizam, em média, a recompensa futura, certo? E, portanto, eu chego na política ótima. A política ótima não é explícita, ela está implícita nesses valores da função Q, valor, da função Q valor. Tá? Qual que é o problema desse segundo tipo de aprendizado por reforço? é que dependendo do cenário de simulação que eu tenho, né, há uma explosão absurda de possibilidades de estados e ações por estado, né? Se for, a gente vai trabalhar, por exemplo, com labirintos, né? Então, como escapar de um labirinto aprendendo a me deslocar ao longo dele, né? Então, vai ser um cenário pouco desafiador, porque a gente vai estar apenas introduzindo conceitos e experimentando um pouco, né? Mas entenda que se você também for aumentando a dimensão do labirinto, as coisas vão começando a ficar mais e mais complicadas, porque você precisa de uma sequência maior de ações, ou você vai ter muito mais ações por estado e muito mais estados também, tá? Então, o número de estados e o número de ações por estado indicam o tamanho, a quantidade de pares estado-ação que você vai ter. Você consegue ver isso? Então, se você tem, vamos pegar um cenário mais estruturado, você tem 1.000 estados possíveis no ambiente e tem 4 ações possíveis por estado, tá? Então, você tem 4.000 pares estado-ação. Vocês conseguem ver isso? E, portanto, esse tipo 2 de aprendizado por reforço baseado em valor, né, tem que obter o valor da função Q para esses 4.000 pares. E esses valores têm que ser atualizados incrementalmente com a experiência que o agente vive durante a interação dele com o ambiente, né? Será que ele vai passar por todos os estados? Será que ele não vai? Será que ele vai passar muitas vezes por alguns estados? Será que todas as ações possíveis num certo estado foram praticadas e foram avaliadas adequadamente, tá? Então, existem dois desafios que já aparecem aqui, né? Que é essa questão da explosão combinatória de possibilidades e a atribuição de crédito também, né? Porque se eu vou tomar uma sequência de ações, eu estou passando por uma sequência de estados e algumas ações que eu tomei ali podem ser benéficas e outras não. Mas eu só sei o resultado ao final, por exemplo, tá? E aí eu vou punir todo mundo e recompensar todo mundo. Normalmente a gente faz isso na esperança de que, por exemplo, trajetórias de vida, vamos chamar assim, né, para o agente, né, que levaram a bons resultados ao final, são normalmente, majoritariamente, caracterizadas por decisões acertadas, embora algumas ali, no meio do processo, podem não ser, tá? E então, para você ter um bom resultado ao final, a maioria das suas decisões foi meritória, mesmo que algumas possam não ser. E o contrário também. Para você obter um resultado muito negativo de recompensa, tá? A maioria de suas decisões deve ter sido ruim, ou pelo menos algumas delas, né? Então, em média, boas decisões acabam participando de episódios de sucesso. E más decisões, em média, acabam participando de episódios de fracasso. E com isso você consegue ponderar, mesmo que de vez em quando você recompense uma decisão equivocada, porque ela compunha um elenco de muitas boas decisões, né? Mas essa decisão equivocada tende a aparecer em episódios de fracasso, tá? Em média. Então, essa atribuição de crédito é algo fundamental para você poder valorar adequadamente essa função Q valor, certo? Vamos para o terceiro tipo aqui, depois eu volto a falar um pouquinho da matemática envolvida, né? Funções baseadas em política. Ora, eu já com a função Q-valor, eu consigo calcular a trajetória ótima, qualquer estado que eu esteja, né? Então, primeiro vamos definir política, né? Política é ter determinado, né, que ação tomar para cada estado do ambiente. Então, ter uma política, um agente ter uma política, é o agente saber o que fazer, qualquer que seja a situação em que ele vai se encontrar, certo? Então, isso que é uma política. E repare que no caso anterior, a política depende da qualidade do par estado-ação, tá? Agora não, vai ser um mapeamento explícito, ou seja, dado o estado do ambiente, eu mapeio na ação para aquele estado. Não é? A definição não é essa? Ter uma política é ter uma ação determinada para qualquer estado. Então, ter uma política é mapear de todos os estados possíveis em uma ação, tá? E a política ótima, evidentemente, é aquela que define a melhor ação possível para cada estado do ambiente. Então, repare que há uma diferença expressiva, né, embora sutil, entre o tipo 2 e o tipo 3. Se vocês não pegaram ainda, a gente vai falar um pouquinho mais, mas eu vou repetir aqui. O tipo 2 define a qualidade de cada par estado-ação e toma, estando num certo estado, toma ação de máxima qualidade. Essa é a política ótima a cada estado, tá? Já no tipo 3, eu não tenho a qualidade do par estado-ação, eu simplesmente vou ter. Para cada estado, a ação que, em tese, maximiza a recompensa futura, tá? Eu não sei qual que é a segunda ação de melhor qualidade. A política está me dando a primeira, tá? Tudo bem, pode ser que até você implemente, treine um mapeamento que indique um ranking de ações possíveis, tá? Mas normalmente não é assim, já é complicado treinar para ação específica. Então vocês conseguiram pegar a ideia, tá? Eu vou até dar uma parada aqui e perguntar: vocês entenderam a diferença entre esses três tipos de aprendizado por reforço, particularmente o tipo 2 e o tipo 3? Agora a gente vai para algum formalismo matemático, mas a essência é essa, tá? É claro que ainda fica a dúvida de como aprender a função Q-valor no tipo 2 ou a função da política, né? O mapeamento do estado para a ação no tipo 3, né? De qualquer modo, você tem que lembrar que você agora está com um agente tomador de decisão no ambiente. Ele precisa agir e ele recebe o estado do ambiente. A partir do estado do ambiente, ele toma uma ação que leva a um próximo estado, aí ele vai tomar outra ação e uma sequência de ações até terminar o experimento, tá? Muito bem, então não tem nenhuma colocação ainda, vamos em frente aqui. Aqui há uma taxonomia um pouco mais refinada, né? A gente, na verdade, vai falar mais desse, aliás, aqui de Deep Q-Learning, tá? E de Actor Critic. E Policy Gradient também, a gente vai falar, tá? Enfim, mas esse slide só mostra pra gente que a gente só está lidando com a ponta de um iceberg. Aprendizado por reforço é muito mais amplo do que a gente conseguiu abordar nesse curso aqui, tá? Embora a gente foi razoavelmente longe a ponto de poder entender e implementar algumas soluções. Bom, então, agora acho que começa a ficar claro, eu poderia ter iniciado a aula de hoje com esse slide 30, né? Mas vamos lá, slide 30 mostra claramente o cenário que tem que estar na nossa cabeça para a gente poder entender tudo o que está acontecendo aqui, né? Então, eu tenho um agente tomador de decisão, as decisões do agente a gente chama de ação, tá? E cada ação é condicionada ao estado corrente do ambiente. Então, a gente chama isso de processo de decisão de Markov, tá? Markov Decision Process. Por que que tem esse nome? Porque a ação que eu vou tomar depende apenas do estado atual do ambiente, não depende de estados passados, né? Normalmente isso é verdade porque o estado sumariza tudo que já aconteceu com o ambiente e eu não preciso do histórico, a gente já viu isso, né? Aqui isso não é bem verdade, a gente vai fazer algumas aproximações, mas beleza. Então, é um processo de decisão de Markov, porque a ação depende apenas do estado atual e não de estados anteriores, ok? Então, eu tenho um agente que vai atuar sobre o ambiente e o ambiente vai retornar para o agente o resultado, o efeito dessa atuação, né, que é o próximo estado, e vai retornar uma recompensa, que pode ser positiva ou negativa ou nula, né? Essa recompensa não necessariamente vem a cada ação, certo? Você pode ter a recompensa somente ao final, ou a toda ação que você toma, ou de tempos em tempos, esporadicamente, tá? Agora, a recompensa aqui não é corretiva. No sentido, não faça desse jeito, faça desse outro jeito, tá? Ela é só avaliativa, né? Tem um nome que, deixa eu achar aqui, eles usam muito isso, é esse mesmo, avaliativo, tá? Então, eu dou uma nota para sua sequência de ações ou para aquela ação, né? Ação, nota 8, tá? E aí, que eu faço para melhorar para 9, nota 9? Que eu faço? Por que caiu para nota 7? Estava 8, eu mudei e caiu para 7. Onde que eu errei mais? Isso não vem, porque vem é só uma nota, uma avaliação, tá? Então, é outro aspecto diferenciado desse aprendizado aqui, tá? Em lugar de receber uma realimentação corretiva, você recebe uma realimentação avaliativa e, às vezes, esporádica, rara, tá? Mas é a única forma que você tem de aprender, tá? Por exemplo, um eleitor pode ser muito mal votado nas urnas. Isso é uma nota que ele está recebendo, tá? A popularidade dele está em 0,1, numa escala de 0 a 1, tá? É uma nota que ele recebeu. Agora ele tem que ir atrás, né, de entender o que não agradou o eleitor, tá? Mesma coisa o professor, quando está dando aula, tudo. Às vezes o aluno vai escrever, né, por que ele gostou, por que ele desgostou do curso, tá? Mas às vezes ele vai dar só uma nota, nota 7. Ele não vai falar o que está faltando para chegar em 10, né? Enfim, acho que deu para entender, né? Então, esse cenário do slide 30, que já apareceu antes, né, é fundamental que vocês tenham na cabeça, tá? Também aqui, esse eu já falei, né, no processo de decisão de Markov, tem toda uma notação aqui. Então, eu tenho, pelo menos, um conjunto de estados do meu ambiente, um conjunto de ações possíveis. E normalmente ações possíveis para cada estado, né? Uma distribuição de recompensas para os pares estado-ação. Então, cada par estado-ação vai me levar para um certo próximo estado, ou para uma distribuição de próximos estados. Então, vai estar associado a ele também uma distribuição de recompensas, certo? Não é uma recompensa determinística, pode ser uma distribuição de recompensa, né? Ah, professor, mas como que eu avalio a qualidade do par, então, se cada vez vem uma recompensa diferente? tira a esperança matemática, tira a média de vários experimentos, né? É o que a gente chama de Monte Carlo Tree Search aqui, né, nesse contexto, né? Porque normalmente os jogos de tabuleiro e outros experimentos de robótica, tudo, né? A sequência de ações e os próximos estados podem ser representados numa árvore de tomada de decisão, certo? E eu não consigo explorar a árvore inteira, que é uma explosão de ramificações para todo lado, como eu falei, né? Muitos estados e muitas ações por estado, tá? Mas se você conseguir explorar pelo menos alguns ramos dessa árvore, né, você vai conseguir uma nota média para aquele sub-ramo da árvore. E isso a gente chama de Monte Carlo Tree Search, tá? Você vai explorando a árvore, não exaustivamente, mas amostrando sub-ramos ali, né, e avaliando. E aí você, mesmo não conseguindo passar por todas as situações, você consegue tirar uma espécie de média de desempenho, né? Isso é evidente. Você tem os seus amigos, tem os mais confiáveis e os menos confiáveis, só para dar um exemplo prático e social aí, né? Mas você pôs todos os seus amigos a todas as provas possíveis, imagináveis de confiabilidade? Não. Eles passaram por poucas provas, tá? Mas você conclui pela média ali de impressões que você teve, né, nesses poucos e finitos experimentos, né, você conclui sobre o todo, você faz uma inferência indutiva aí, né? Então é mais ou menos o que o Monte Carlo Tree Search vai fazer aqui, ok? Bom, como eu falei, a transição para o próximo estado, dado um par estado-ação, não é determinística. Pode ter, portanto, uma probabilidade de transição, certo? E há um fator de desconto. O fator de desconto, ele é muito importante, é um parâmetro aí do modelo matemático da técnica de aprendizado por reforço. Por quê? Como eu falei, a gente está preocupado com a recompensa futura, tá? Daqui para frente, o que de melhor eu posso fazer? Isso também é um exemplo para a nossa vida, né? No fundo, no fundo, no fundo, todos nós sabemos, né? O passado já foi, o presente acabou de ser, né? E o futuro está aí para ser construído. Não existe o futuro ainda, ele vai surgir a partir das suas decisões, né? Então, lembre-se que a sua vida, você é um agente tomador de decisões que quer maximizar a recompensa acumulada até terminar a sua vida. Eu imagino que a maioria de vocês, pelo menos, tem essa pretensão, né? Vocês têm valores, têm objetivos de vida e querem tomar decisões ao longo da caminhada, visando maximizar esses objetivos, tá? Eu, por exemplo, quando vou parabenizar alguma pessoa que faz aniversário, né, eu sempre costumo colocar, né, que seus sonhos se realizem, que você seja desafiado na medida certa, tá? Porque para mim, vida boa é isso, né? Você estar submetido a um conjunto de desafios na medida das suas forças, tá? E conseguir realizar os seus planos de vida, os seus sonhos, né? E para isso você precisa tomar decisões acertadas majoritariamente, né? Então você é um agente tomador de decisão e, portanto, tudo que a gente está falando aqui para técnicas de aprendizado por reforço vale para você. Agora, lembre-se que nós, em termos computacionais aqui, nós só falamos do futuro. Porque é a única coisa que pode mudar. Embora hoje está cheio de pessoas querendo mudar o passado, né? Contar uma outra história, tudo, mas eles fazem isso justamente para alterar o futuro, né? Todo mundo que tem um mínimo de sanidade mental, né, está tentando interferir no futuro de si próprio e do próximo, tá? E aqui não é diferente. Então, esse fator de desconto que eu estou falando aqui não é desconto do passado, não. É desconto do futuro, no seguinte sentido: as recompensas de que eu vou possivelmente ter a curto prazo pesam mais do que as de longo prazo, né? Embora toda a trajetória vai interferir, mas o futuro mais distante pode interferir um pouco menos, né? Então, esse gama aqui, que é o fator de desconto, em aprendizado por reforço, varia entre 0,9 e 0,99, certo? Então, é muito importante esse slide 32 agora, tá? Onde você vê o que que eu tenho que simular. Eu tenho que usar o computador como uma máquina de simulação de propósito geral e simular o agente tomando decisões no ambiente, né? Então, eu parto de um estado S0, que eu posso tomar a partir de uma probabilidade inicial, né? E durante o tempo da simulação, o agente vai tomar a decisão a zero e o ambiente vai amostrar uma recompensa de uma certa distribuição, né? Então, veja, condicionado ao estado S0 e a ação A0, há uma certa recompensa que vai ser a R0, né? Que não necessariamente é a mesma, sempre, né? Eu amostro de uma distribuição de probabilidade. Mesma coisa o próximo estado. O próximo estado é condicionado pelo estado atual e pela ação atual que eu tomei, tá? Mas ele obedece também uma distribuição de probabilidade, ok? Então é isso. A sequência é sempre essa: S0, A0, R0, S1, A1, R1. S2, A2, R2, e assim até terminar, tá? Primeiro eu estou num certo estado, decido como agir, e a minha ação vai levar o mundo, o ambiente que o agente se encontra, para um próximo estado, e assim por diante. Aí eu vou somando a recompensa acumulada, mas com desconto. Vocês estão vendo aqui? Somatória para T maior ou igual a zero, de gama a potência T, vezes a recompensa no instante T. Se gama aqui é gama, essa letra? Que é, né? É gama. Se gama aqui é 0,9, né? E T é 2, então eu vou multiplicar a recompensa no instante T igual a 2 por 0,81, certo? É, se T for 3, já vai cair mais, né? E cada vez cai 10%, né? Porque eu vou multiplicar 0,9 por 0,9 por 0,9 por 0,9, e assim, geometricamente, vai havendo uma queda da influência da recompensa futura, certo? Então, qual que é o objetivo? É definir a política ótima, que é aquela que maximiza a recompensa futura descontada, tá? E é uma recompensa média, a gente tem que entender isso, porque o R de T o tempo inteiro é amostrado de uma certa distribuição, certo? Então, eu tenho que fazer muito experimento, eu tenho que pôr o meu agente para viver experiências, para que ele aprenda. Com punição e recompensa, tá? Professor, o senhor não falou de punição até agora, o senhor só falou de recompensa. Tudo bem, eu posso só falar de recompensa desde que o sinal dela possa ser negativo ou positivo. Então, recompensa positiva é recompensa e recompensa negativa é punição. Pronto, resolvido, ok? Vamos lá para o slide 36. Eu só quero mostrar para vocês, então, o que que é uma política ótima, né? Sempre lembrando a definição de política. Então, política é saber que ação tomar para cada situação em que o agente se encontra no ambiente. Certo? Então, a política ótima, aí vocês estão vendo no slide 36, lado direito, você está vendo as flechinhas azuis, elas estão dizendo quais são as ações que o agente tem que tomar em cada quadradinho que ele pudesse encontrar, que é o estado do ambiente. O objetivo é chegar nos quadradinhos em cinza com a estrela, tá? Ah, professor, mas eu estou vendo alguns quadradinhos aqui com três flechinhas, outros com duas flechinhas, outros com uma flechinha. O que é que significa isso? Significa que don't care. Qualquer um desses três estados que você está vendo aí vai levar o mesmo retorno acumulado. Por isso que a política ótima não define totalmente uma única trajetória, certo? Por exemplo, talvez um cara muito bom, né? Don't care se ele fizesse engenharia mecatrônica na graduação, ou engenharia elétrica, ou engenharia de computação. Tá? Talvez qualquer um desses três cursos que ele fizesse na Unicamp, só para dar o um exemplo de três cursos que tem na Unicamp, né? O futuro dele seria o mesmo. Tipo, ele abriria uma startup do mesmo jeito. É, talvez não com os mesmos sócios, colegas e parceiros, tá? Mas essa decisão de que curso de graduação fazer, né, pode não ter uma influência tão grande se para certas pessoas já bem determinadas, bem amadurecidas e etc. Tá? Então é isso que vocês estão vendo aqui. Ser uma política ótima não implica solução única. Se tiver empate, você mantém as várias alternativas possíveis, certo? Muito bem. Vamos um pouquinho em frente aqui. A política ótima é aquela que maximiza o retorno, ou seja, maximiza a realização dos seus sonhos. No fundo, é isso, né? E ela tem que lidar com a aleatoriedade, que eu já falei, né? Cada ação não garante que o próximo estado vai ser sempre o mesmo, dado o estado de onde eu parto, né? A recompensa também, mesmo que eu tome a mesma ação e parta de um certo estado e chegue no mesmo próximo estado, né? Mas a recompensa pode não ser a mesma, então há uma aleatoriedade ali. Como resolver isso? Tirando média, tirando expectativas, né? Que computacionalmente faça vários experimentos repetidos e tire uma média, pronto. Que é uma forma aproximada, né? Amostral de calcular uma estimativa do operador de esperança matemática, certo? Bom, aqui tem a definição de função valor e função Q valor. Eu já defini exaustivamente lá quando a gente estava falando do tipo 2, mas eu vou olhando para a fórmula aqui, para as duas, vai? Eu vou dizer, olha, o valor do estado é dado simplesmente pela esperança, portanto, pela média, né, da recompensa acumulada até o fim do episódio, certo? Quando eu parto do estado S e adoto a política P daí por diante, tá? Então, estou no estado S. Se eu adoto a política P, o tempo inteiro, quanto vai ser a minha recompensa? Isso é dado pela função valor do estado S, dada a política pi. Vocês estão vendo? Vou repetir então. A função valor do estado S, dada a política pi, é a expectativa de retorno acumulado até o fim do experimento. Só isso, tá? E o que é que é a função Q valor? Ela é no par, né? SA dada a política pi, tá? Então, se eu estou no estado S e tomo ação A e sigo a política pi daí em diante, eu não disse que a ação A está dentro da política pi, eu só estou dizendo o seguinte: eu estou no estado S, tomo ação A e a partir de então eu sigo a política pi, então a função Q valor é isso, ela me dá a expectativa, né, de retorno futuro quando eu parto do estado S, tomo ação A e sigo a política P daí em diante, certo? É claro que é uma informação muito interessante, se você dispuser dela, pelo amor de Deus, vou pegar esse exemplo aqui, né? Já pensou? Ah, eu vou fazer vestibular, eu não sei se eu faço engenharia mecatrônica, engenharia elétrica, engenharia de computação. Bom, então rode lá um algoritmo que te dê a função Q valor, né? De você optar por fazer engenharia mecatrônica ou engenharia elétrica ou engenharia de computação. E pega o valor maior ali, né? É engenharia de computação. Pronto. Então, é essa ação que eu vou tomar, tá? Porque o objetivo é maximizar essa função aqui. Na verdade, a gente vai ver agora a função Q asterisco, né? Que é justamente o. Vamos lá, vamos ver no próximo slide aqui, né? Que é a famosa equação de Bellman, e aqui termina todo o formalismo matemático. Termina assim, como eu já falei. Isso aqui é a ponta do iceberg, né? Tem muito mais coisa lá para frente, mas vamos entender a equação de Bellman. O que que ela fala, tá? No slide anterior, slide 38, a função Q valor não tem nenhuma maximização aqui, ela é apenas uma constatação, né? Então, a função Q é aquela tal que, se eu estou no estado S, tomo ação A e sigo a política Pi daí por diante, eu vou ter um certo valor Q, de qualidade, do par SA, certo? Agora, eu quero maximizar o retorno da recompensa, certo? Então, vamos olhar a equação de Bellman, o que que ela nos diz, tá? Vamos lá. Vamos só olhar essa fórmula aqui de cima primeiro, antes da equação de Bellman, tá? A função Q valor asterisco é a função Q valor onde eu maximizo a política, tá? Então, se eu estou no estado S e vou tomar ação A, que política eu devo seguir daí por diante para maximizar o meu retorno? Vou repetir. Se eu estou no estado S, tomo ação A, que política eu devo seguir daí em diante, né? Para maximizar o retorno. Então, está dado aqui nessa formulação matemática. Daí vem a equação de Bellman. A equação de Bellman me diz tudo que tem que acontecer, né? Essa igualdade da equação de Bellman é aquilo que a função Q valor tem que aprender. Enquanto ela estiver distante dessa igualdade, eu não aprendi a função Q valor ainda. Então, a função objetivo do aprendizado do tipo 2, reinforcement learning, né, é diminuir a diferença entre o lado esquerdo e o lado direito da equação de Bellman durante o treinamento, né? Se a função Q valor for uma rede neural profunda, o que ela tem que aprender é a reproduzir a equação de Bellman. Então, o lado direito e o lado esquerdo, toda vez que eles tiverem diferença, você vai aplicar gradiente. Ok? É isso que a gente vai ver, acho que no próximo slide. Então, eu estou no slide 39, equação de Bellman. O que que ela me diz? Ela me diz o seguinte. A função Q asterisco, ela pode ser apresentada de forma recursiva agora, tá? Eu não preciso pôr a somatória até infinito. Eu simplesmente posso falar o seguinte. A função Q asterisco, estando no estado S e tomando ação A, é dado pela recompensa que eu vou receber ao tomar ação A, mais um fator de desconto vezes o máximo de retorno que eu posso ter para qualquer ação futura estando no próximo estado. Essa linha é o próximo estado, tá? Enfim, está escrito em azul aqui embaixo, mas eu acho que vocês entenderam, né, que se eu obedeço a equação de Bellman o tempo inteiro, então, ao final, eu maximizei o meu retorno. Essa é a questão. Mas sempre eu estou olhando para o futuro, sempre eu estou olhando para o futuro, tá? E se eu consigo treinar o um mapeamento que reproduz a função Q para todo par SA, de modo a que eu obedeça a equação de Bellman, certo? Então, a política ótima é o quê? É a ação que maximiza Q asterisco. Só isso. Certo? Vamos lá. Eu vou seguir até o fim agora. Slide 40. Então, tá aqui, ó. Eu vou. Como é muito difícil calcular o valor par a par, né, para todos os estados e ações, então eu vou aproximar a função Q asterisco por uma rede neural. Isso chama-se Deep Q Learning. Tá? Então, esse teta. A gente sabe que a função Q valor é um mapeamento, que mapeia de cada par estado ação para um valor. Tá? E se é um mapeamento, um neurocomputador é um especialista em produzir mapeamentos. Por exemplo, uma rede neural profunda, né? Então, se eu usar aqui uma rede neural profunda, com teta sendo o vetor de pesos da rede neural, pronto. Basta, como vocês estão vendo aqui, ó, cadê? Aqui. Basta eu minimizar a diferença entre o lado esquerdo. Aqui, o lado esquerdo e o lado direito da equação de Bellman. YI é o slide 43. YI é o lado direito da equação de Bellman. E o Q de SA teta I é o lado esquerdo da equação de Bellman. Tá? Então, se eu minimizar a diferença ao quadrado entre o lado direito e o lado esquerdo da equação de Bellman, eu vou obter uma função Q valor adequada. Certo? E aí fica fácil tomar a melhor decisão, ok? A consequência, ao final, está mostrada nessa tabelinha do slide 44. Para cada par estado ação, que vocês estão vendo aí linha e coluna, né, você tem um valor. Aí são valores inteiros, mas poderia não ser inteiro, tá? Mas enfim. Se essa é a recompensa futura esperada, então eu sei o que agir em cada momento, certo? Ou seja, eu estando, por exemplo, no estado S4, na videoaula eu falei do S1 e do S2, vamos falar do S4 aqui na aula de dúvida. Estando no estado S4, qual a ação que eu devo tomar? Ou a 3 ou a 4? Porque são aquelas que maximizam a recompensa futura estimada pela função Q valor. Certo? Então vamos adiante aqui. Veja, a função Q valor, então, mapeia de SA para um valor, né? Vamos ver isso no jogo de Atari, aqui, slide 46. Olha que legal. Você parte do estado do jogo. Que nesse caso aqui é dado pelas últimas quatro telas do jogo, tá? É um jogo, aquele jogo, como é que é? É uma espécie de ping-pong aqui também, mas onde a raquete está só embaixo aqui, ela tem movimento horizontal, né? E você vai quebrando essa parede aqui em cima. Então você pega os últimos quatro frames do jogo. Isso é entrada para o mapeamento que vai ser a função Q valor, certo? E você vai mapear em Q? Você vai mapear um valor para todas as ações possíveis. Então você não vai dizer qual é a ação a tomar, você vai dar uma nota para cada ação possível para esse estado, certo? Então, nesse jogo aqui, há quatro ações possíveis. Então, é isso que vai acontecer. Você vai ter aqui na saída quatro saídas, uma para cada valor. Certo? Então, é possível, com a experiência, você aprender a reduzir a diferença entre o lado direito e o lado esquerdo da equação de Bellman. E com isso treinar a rede neural. Professor, mas eu não entendi essa questão do lado direito e lado esquerdo. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Então, se o lado direito da equação de Bellman está dizendo que a sua recompensa vai ser 3 e o lado esquerdo está dizendo que vai ser 2, né? Então você tem que aumentar o 2 e diminuir o 3, fazer o movimento duplo nos dois lados, né? Porque a função Q está do lado direito ou do lado esquerdo da equação, tá? Então, não é. Qual é o objetivo matemático? Qual o problema de otimização que eu tenho que resolver? Tá dito, tá aqui no slide 43, tá? A função perda aí está indicando isso para a gente. Bom, vamos um pouquinho mais adiante. É evidente que para eu poder aprender adequadamente, como eu falei, eu tenho que experimentar. Então, há um compromisso em aprendizado por reforço, há um compromisso muito grande entre exploração e explotação do espaço de busca, ou do ambiente, como se queira, tá? Explotação, professor, existe a palavra, é um anglicismo, era um anglicismo, mas já existe nos dicionários da língua portuguesa, também tem a palavra explotar, tá? A diferença é o seguinte, né? Vamos pegar algumas culturas indígenas trabalham com esses dois conceitos. Então, eles desmatam uma certa região, planta, 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 até exaurir aquele solo, né? Estou falando de culturas indígenas que já têm agricultura, né? E daí, quando aquele solo não está dando mais nada, eles abandonam e vão para uma outra região, planta, 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 até o solo esgotar e vai embora, né? Então, a estratégia de encontrar uma nova região agriculturável, né, é o que a gente chama de exploração. E aquela planta, 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 aquela exploração intensa uma única região do espaço de busca, vamos dizer assim, a gente chama de explotar, que é explorar intensamente de forma focada, tá? Então, muitos alunos estão estudando para o curso de redes neurais sobre uma política exploratória. Estão lendo superficialmente um monte de bibliografia, né? Já outros alunos seguiram a dica do professor e estão fazendo um estudo explotatório, ou seja, pegaram o livro do Heikin e sei lá, o livro do Guéron aqui, né? E só ficaram nesses dois, leram tudo, fizeram todos os exercícios dos dois livros de 1.200 páginas, tá? Deu para entender o exemplo de exploração e explotação? Então, aqui também, quando tiver simulando um agente tomador de decisão no ambiente, eu tenho que explorar várias situações do jogo, várias situações, sei lá, de uma navegação de um robô e assim por diante. É difícil, é um dos grandes desafios, né? Porque de acordo com as decisões que você vai tomando, principalmente quando as políticas começam a ficar próximas da ótima, né? Você vai se especializando, vai reduzindo as regiões do espaço que você está explorando, certo? Pode explorar, daí você aprende menos. Mas é a vida da gente também assim, né? Quantas decisões da vida que você tomou que fecharam definitivamente muitas portas, né? E nem por isso você vai entrar em desespero, mas enfim, a gente tem que entender, né, que a cada decisão tomada na nossa vida, nós estamos negando uma quantidade absurda de outras possibilidades de ações, né? E ao longo da vida, as possibilidades de ações vão se reduzindo, né? Algumas, como eu já falei, né, por imposição cultural, a gente pode negar isso e lutar contra, né? E outras por limitações físicas mesmo, né? E às vezes culturais também, certo? Então, a gente tem que entender isso. A cada dia que passa da nossa vida, o leque de opções de tomar decisão vai diminuindo, inclusive pelas decisões que a gente vai tomando ao longo da vida, certo? E com o passar dos anos, a gente vai aprendendo a se conformar com isso, ou seja, com isso que eu falei, a cada decisão que você toma, você está matando milhares de outras vidas que você poderia estar vivendo, né? Você vai viver uma só e está eliminando todas as outras, certo? Vamos lá, já vou terminar aqui. E aqui os slides seguintes justamente falam desse problema de viver experiências. E se a gente não está aprendendo direito, pode ser um dos fatores principais, é porque ele não está experimentando todas as situações relevantes para que ele aprenda, tá? Então você pode ajudá-lo, você pode turbinar essas experiências dele, né? É isso que a gente faz, possivelmente numa pós-graduação, né? Você expõe o aluno a um conjunto intenso de desafios e depois que ele defende a tese, ele está liberado, ele é autônomo. Por exemplo, quer um exemplo mais claro do que isso, do seu título de livre docente? Não sei se vocês sabem que existe essa titulação, tá? Livre docente. O que é um livre docente? O nome está dizendo, né? É um docente liberado para fazer o que ele quiser, porque ele já mostrou que tem capacidade de liderança, coerência de trajetória, e se eu tentar tolir, eu vou estar reduzindo a produtividade dele. Então, que ele tenha plena liberdade para fazer o que ele entende, né? Então, na carreira acadêmica, há um momento em que você pode ganhar o título de livre docente, né? Porque você já experimentou o suficiente e está liberado para experimentar mais se quiser, ou para focar, parar de experimentar, se você assim entender. Enfim, de qualquer modo, esse experience replay que aparece no slide 48 aqui, vem nesse sentido de garantir que o agente, durante o experimento de aprendizado por reforço, ele experimente bastante, tá? Então, você vai criar cenários, você vai guardar situações do ambiente que são bastante informativas, então vai expor o agente a uma série de circunstâncias, certo? Um treinamento de sei lá, uma brigada anti-incêndio, antiterrorismo, antissequestro, né? Durante o treinamento, eles vão ser expostos a todas as situações, todas não, mas as situações altamente prováveis que podem se viver quando vai combater um incêndio, uma situação de sequestro aí, por exemplo, tá? Então, nós fazemos isso claramente no nosso dia a dia, que é expor o aprendiz a certos cenários bastante desafiadores e que vão treinar aquele aprendiz para que, quando chegar à situação real, ele saiba como lidar com aquilo, ou pelo menos tenha uma habilidade maior, tá? Daí vem o algoritmo aqui. Pelo menos um código mais ou menos completo para o DeepQ Learning, né? E eu vou destacar duas linhas aqui, o resto acho que é fácil de acompanhar, né? Veja, se você seguir a política, né, você sempre vai tomar ação que maximiza a função Q, mesmo com a função Q ainda sendo aprendida, tá? Mas, pelo menos durante o aprendizado, vez ou outra, você vai abandonar a política que você vai estar aprendendo e vai tomar uma ação qualquer do elenco de ações possíveis, tá? Nós fazemos isso na nossa vida também. Vez ou outra, a gente vai aleatoriamente a um restaurante desconhecido, arrisca, né? Vez ou outra, a gente, sei lá, pega o carro e sai sem rumo, né? Só para explorar a cidade por regiões desconhecidas, não sei. E isso tudo é uma tentativa de garantir exploração mesmo. Acabei de usar o verbo explorar, né? Exploração, né? conhecer outras pessoas, né? Visitar outros grupos de pesquisa. Por que é tão valorizado para um docente da Unicamp, por exemplo, fazer um pós-doc no exterior? É valioso isso, porque aquele docente vai estar exposto a uma nova forma de conceber o meio acadêmico, né? A ver aspectos positivos e negativos em outros ambientes e possivelmente trazer o que há de melhor nessa experiência que ele viveu para o ambiente acadêmico original dele, tá? Então, essa linha aí, with probability epsilon, select a random action, o epsilon é pequeno, né? Mas permite essa exploração, ok? Aí temos a linha aqui que entra nesse, vamos chamar assim, nesse repositório de experiências táticas, né? Que, como falei, é equivalente a expor um bombeiro a certas situações de um incêndio, de modo que ele, quando ele vivenciar aquilo de fato, ele saiba como agir, tá? Então, você tem que expor o agente a situações de impacto. E quando elas forem experimentadas, você vai armazenando nesse repositório. Infelizmente, o repositório é finito. Tem uma capacidade N aí, tá? Estou terminando aqui. Por outro lado, né, falando do tipo 3 agora, né, política explícita, né? Então, agora eu não estou aprendendo a função Q. O mapeamento que eu vou aprender agora é direto do estado do ambiente para a ação, tá? E aí eu tenho o que a gente chama de gradiente de política, porque eu vou aplicar a técnica de gradiente para maximizar o retorno da política. Então, tá aqui a função, né? Então, o vetor de pesos ótimo, slide 54, o vetor de pesos ótimo é aquele que maximiza a J de teta, né? Quem é J? É a esperança matemática do retorno acumulado, se eu seguir a política pi teta, tá? Então, aqui eu estou maximizando o retorno, então eu vou usar gradiente ascendente, mas só muda o nome por causa do objetivo, né? Então, eu não vou trabalhar com menos a direção do gradiente, eu vou trabalhar direto com a direção do gradiente, tá? De novo, como que eu meço J? Experimentando, né? Fazendo trajetórias usando aquela política. E avaliando assim a rede neural tomadora de decisão, ok? Então, não, eu parei por aqui, eu tomei uma decisão, né? Tinha o vídeo lá da Fei-Fei, lá de Stanford, vai bem além quando fala de gradiente de política, mas eu parei por aqui e já vou seguir no próximo slide, já concluindo, né? É isso mesmo? É. Falando do actor critic, que é o seguinte, a ideia de função Q valor tem os seus méritos, mas tem os seus pontos negativos, né? E a ideia de política, né, mapear do Estado direto para ação, também tem os seus pontos positivos e negativos. E, ultimamente, o que tem, mas não é só ultimamente, já Sutton e Barto, lá no livro dele, lá de 1998, os trabalhos do Sutton, que vem desde 1988, né, eles já trabalhavam com essa ideia de, conjuntamente, ter o tomador de decisão a partir da política, né, e ter o crítico, que é a função Q-valor, tá? Então, eu posso trabalhar conjuntamente com dois mapeamentos. O mapeamento do estado do ambiente para ação e o mapeamento da ação mais o estado para a qualidade, ok? Se o retorno que a ação deu foi maior do que o crítico previu, o ator é recompensado, tá? Se for menor, ele é punido. Então, o aprendizado do ator de recompensa quando ele leva ações que superam a previsão do crítico e de punição quando ele leva ações que ficam abaixo da previsão do crítico. Tá? Então, é quase uma espécie de adversarial networks aqui. Tá? Uma mede, é quase, mas não é. Tá? O crítico mede a qualidade esperada da ação e o ator age segundo uma política dele. Né? Se a política for melhor do que a qualidade estimada pelo crítico, aquela ação é recompensada. Se a política for pior, ela é punida. Tá? E o que significa isso, professor? Significa que as probabilidades de você voltar a agir daquele jeito ou aumentam ou diminuem, dependendo da... se você está recompensando ou punindo, certo? Então, as estratégias hoje de maior sucesso em aprendizado por reforço trabalham com os dois mapeamentos, do estado para ação e do estado mais ação para o valor, ok? E quando o ator supera o crítico ou perde para o crítico, a gente mede isso numa função que a gente chama agora de função vantagem, tá? Que mede justamente, aqui está um pouco apagado, mas é justamente isso, é o quanto o quanto eu ganhei tomando aquela ação, isso é o que o ator faz, comparado com o valor que o crítico deu para aquele estado, certo? Isso chama-se função advantage function, ok? Eu acho que com isso, só tem um slide que eu queria mostrar. Então, veja que eu tenho dois mapeamentos. O ator é o vetor de pesos θ e o crítico, que é o vetor de pesos φ. Eu tenho que atualizar os dois. Assim, só essa aplicação aqui, já que a gente trabalhou tanto com a base MNIST, né? Veja, essa solução que vocês estão vendo aqui no slide 58, ele mostra um cenário onde eu tenho que classificar a imagem como um certo dígito manuscrito, mas o dígito está em qualquer lugar da imagem, pode estar no alto, à esquerda, embaixo, para a direita, e assim vai. Tá? Então, eu preciso focar a atenção. Outra... Eu tenho que focar a atenção numa sequência de locais da imagem. Tá? Então, eu defino aqui um frame, que é um quadradinho vermelho, já que vocês não estão enxergando aqui. E a sequência de decisões é onde posicionar em sequência esse quadradinho vermelho, de modo a maximizar o desempenho do classificador. Que eu quero classificar esse dígito como 2, tá? Então, é o mesmo que nós fazemos com o nosso sensor visual, com a nossa visão, com o nosso olho, tá? Quando a gente está analisando um quadro bem complexo, né? Eu estou focando atenção em vários momentos, meu olho está variando em vários pontos, assim, né? As mulheres são mais perceptíveis para isso, né? Quando outras mulheres começam a reparar na roupa que não sei quem está vestindo, você olha no olho da pessoa. Tá? Você vê que ela está mudando o foco de atenção. Ela estava olhando para o rosto, agora está olhando para o sapato, agora está olhando para a bolsa, sei lá o que mais. Tá? Então, o foco de atenção é muito importante para nós e a gente também aprende a sequenciar onde eu vou posicionar meu foco de atenção de modo a maximizar a captura de informação de um certo quadro. Tá? É isso que vocês estão vendo aqui. Então, onde está o agente e onde está a sequência de ações? O agente é responsável por definir a posição em sequência do frame, né? Que vai ser entrada para o classificador. Tá? que é uma rede neural recorrente, LSTM, aqui um bloco LSTM. Tá? Então, só mostrando uma aplicação que teve um desempenho muito bom, né? Econômico, né? Porque você não precisa trabalhar com toda a imagem de uma vez, você só vai focando a atenção em partes da imagem. Se você souber onde focar a atenção, fica tudo mais fácil, certo? Bom, com isso eu termino de fazer essa revisão geral. Só vou fazer uns outros comentários aqui que eu anotei de outras leituras que eu fiz, né? Bom, então, conforme eu vou aprendendo no aprendizado por reforço, né, eu vou tendendo a repetir as ações que deram certo no passado e a evitar ações que deram errado, tá? Então, eu tenho que experimentar muito, justamente para poder consolidar esse cenário, né? O que dá certo e o que dá errado. E mexer nas probabilidades adequadamente. Até possivelmente zerando alguma probabilidade. Tipo, nunca mais vou fazer isso, porque toda vez que eu fiz, só me deu dor de cabeça. Tá? Nunca mais vou convidar tal pessoa para vir aqui em casa, porque ele não vai embora nunca. No outro dia ele quebrou metade dos meus cristais e sei lá o quê, tá? Então, você tem motivos de sobra para evitar aquele comportamento no futuro, né? Bom, gostaria de colocar, eu sempre, tô concluindo aqui, já vou abrir para colocações de vocês, tá? Eu sempre tento associar com o nosso dia a dia. É claro que a sociedade usa punição e recompensa também, tá? Prêmios acadêmicos, né? Prêmios de produtividade e punições também. Eu só pus aqui, penas de prisão, né? Quanto mais grave é o ato, maior é a pena, tá? Sempre lembrando, né, que a sociedade, em tese, né, ela penaliza uma pessoa, né, que cometeu um ato, tá? Pelo seguinte, ela entende que a pessoa é livre para cometer ou não aquele ato, tá? Então, se a pessoa deliberadamente escolheu aquilo, a pena é agravada, né? Se ela não tinha escolha, então ela não é livre e, portanto, ela não pode ser penalizada, certo? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Não precisamos fazer um curso de moral aqui, de ética ou de aspectos jurídicos, né? Mas a imputação só pode acontecer quando a pessoa que vai ser imputada uma pena, né, tinha escolha e escolheu fazer o que não devia, tá? Acho que isso está bem claro, né? Eu posso desejar cometer um crime, isso pode surgir, esse sentimento, né, pode surgir na minha mente, tá? Eu não posso ser culpado por sentir isso, porque eu não tenho controle, eu não tenho escolha sobre o que eu sinto. Agora, o que fazer a partir dos meus sentimentos? Aí eu tenho escolha, certo? E aí eu sou punível, tá? Ok? Então, se eu desejo fazer mal para alguém, eu sinto essa vontade, né, de fazer mal para alguém. Eu também sinto fome, eu também sinto dor, tá? São sentimentos que a gente não tem controle sobre eles, claro, eu tenho controle no seguinte sentido: se eu parar de comer, eu vou ativar o sentimento de fome, né? Mas, enfim, a fome aparece ou desaparece, né? A vontade de comer alguma coisa não está sob o seu controle. Aquilo que não está sob o seu controle não é alvo da moral, tá? Então você pode pensar uma coisa, sei lá, imoral. dependendo dos valores seus, tá? É, mas isso não é punitível, porque isso, esse sentimento, se for um sentimento que surgiu na sua mente, tá? A questão é se você é o que fazer a partir disso. Se você tem escolha de como agir a partir disso. Né? Então, estou com fome, estou sem dinheiro, estou vendo uma carteira ali, ninguém cuidando dela, né? Então, eu vou lá, pego o dinheiro e compro comida para matar a minha fome. Tá? É, você escolheu fazer isso. Você não tinha escolha de estar ou não com fome, mas você tinha escolha de não pegar a carteira que estava lá e não é sua. Okay? Então, acho que ficou bem claro isso. Mas, enfim, então a sociedade também trabalha com punição e recompensa, né? Multa de trânsito, penas de prisão, taxações, por tipo, pessoa que ainda consome cigarro, né? Tem uma taxação muito alta, porque eu preciso indenizar o governo, dado que há uma sobrecarga sobre o sistema de saúde lá na frente de pessoas que fumam, tá? É, que mais? E assim vai, e outras penalidades sociais, né? Você está cheio aí de penalidades que não são juridicamente formais, né? Mas que as pessoas sofrem, né? Tipo, o isolamento, o descaso das outras pessoas, e assim vai, né? Então, nós trabalhamos intensamente com punições e recompensas. Agora, sempre lembrando, né? A gente pune e recompensa, aparentemente, né? Coisas que foram méritos nossos, tanto para o negativo quanto para o positivo, né? Uma pessoa que, sei lá, virou campeã de alguma coisa, mas ele, por alguma razão, é o único que já nasceu com um monte de habilidades para aquilo. Aquilo não é meritório. A pessoa não se esforçou para chegar lá ou para não chegar lá. Tá? Enfim, acho que ficou claro isso. Então, aprendizado por reforço é usado assim, é onipresente na nossa sociedade. Né? O estudo do aprendizado por reforço começou há muito tempo atrás. As primeiras citações vêm de 1911, quando se trabalhava com comportamento animal. Né? Tem um experimento famoso, né? O Cat at a Puzzle Box. Né? O gato numa caixa de quebra-cabeças. Era o seguinte, puseram um gato com fome, né? E alimento do lado de fora. Só que para ele conseguir se libertar daquela caixa, ele teria que puxar uma alavanca, virar não sei o quê, apertar um botão, uma sequência de atos, né? E isso é um experimento de 1911, hein? De um tal de Thorndike. E ele mostrou que, ao longo do tempo, o gato demorava menos tempo para cumprir a sequência de ações que levava à abertura da caixa, né? A primeira vez foi por acaso, depois continuou sendo por acaso, mas já demorou um pouco menos de tempo, e depois de um tempo o gato já não fazia não tomava nenhuma ação que não fosse aquelas que minimizava o tempo de soltura dele, tá? Então, esses experimentos ficaram bem famosos, né? E já vem de 1911. E veja que ele trabalhou a necessidade de explorar ações alternativas em sequência. O gato tinha um monte de coisa que ele poderia fazer a cada momento, mas ele tinha que seguir uma sequência pré-determinada para poder sair da caixa, tá? E ele aprendeu isso por tentativa e erro, tá? A gente também sabe que conforme a recompensa vai chegando, o comportamento exploratório é gradativamente substituído pelo explotatório das ações de maior sucesso. como falei, né? Ao longo da vida a gente vai se especializando e vamos adotando as mesmas soluções sempre, né? Pelo menos aqueles que se acomodam, aqueles que lutam para não se acomodar, acabam tendo mais longevidade assim nesse aspecto exploratório, né? Até porque abandonar a exploração muito rápido tende a produzir mínimos locais ruins, é evidente, né? Então, se você começa a aprender a nadar e para de diz, acha que já aprendeu o suficiente, né? Você vai ser eternamente um nadador de segunda categoria, né? Porque cheio de vícios e de mau uso da energia, por exemplo, a se deslocar na água, né? Então, é um mínimo local ruim. Enfim, então tem que se buscar um balanço efetivo entre exploração e explotação e implementar uma atribuição de crédito competente. Não só explorar bem e combinar com intensificar, né? Mas também atribuir crédito para as ações com competência, certo? E o aprendizado por reforço, ele é, assim, acompanhando o comportamento do cérebro, a gente percebe claramente, que o nosso cérebro também trabalha com aprendizado por reforço, tá? Existem vários experimentos mostrando isso. Exemplo, né? Liberação de dopamina, muito antes da recompensa aparecer. Mas desde que você perceba que aquela sequência de ações vai levar à recompensa, entendeu? Então, a recompensa, a alegria com o fato, né, antes surgia no cérebro com a ocorrência do fato. Depois de um tempo, a alegria já surge quando você inicia a sequência de ações que vai levar ao fato, né? Então, são experimentos claros, fisiológicos, né, que levaram a isso, né? E a gente tem que entender que se a recompensa vem só a longo prazo, em alguns experimentos, pelo menos, né, então essa ideia de pagar o preço agora para lucrar lá na frente, que é o que vocês estão fazendo, né? Vocês estão se esforçando agora para dominar conhecimentos e usar pelo resto da vida, né? Tomando melhores decisões, conseguindo melhores postos aí de trabalho, sei lá, tá? Então isso também está presente no aprendizado por reforço. Muitas estratégias ótimas têm uma sequência de punições, às vezes até maiores do que uma outra sequência, né? Mas que ao final vai ter uma recompensa muito grande, né? Então, acho que isso é bastante claro e é talvez o tópico do curso mais desafiador e com maior potencial, né? Mesmo com todas as surpresas muito agradáveis e muito positivas que a gente teve até agora, né? Mas de fato, o aprendizado por reforço, pelos resultados obtidos, pelo fato da máquina poder simular situações e aprender jogando contra ela própria, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Que talvez ainda não tenha sido implementado, mas vamos pegar uma máquina que queira aprender a proferir o discurso de qualidade, né? Discurso com uma retórica de grande eficiência, com didática, persuasão e muitos outros atributos aí, tá? Ela pode ser o agente que discursa e ela pode ser o agente espectador que assiste aquele discurso e ela pode aprender nos dois lados, tá? É o que ocorre nos jogos de tabuleiro, particularmente aqueles de dois jogadores. Então, em 4 horas hoje, nós temos redes neurais que aprendem a se tornar campeões mundiais de xadrez jogando contra si próprios. sem conhecer nenhuma regra do jogo, somente com acompanhando o estado das peças no tabuleiro, certo? Isso é extremamente impressionante. Ou seja, se simular e experimentar é algo fundamental, né? Então isso é uma limitação da técnica, porque você tem que perder tempo para experimentar, para o agente ir aprendendo gradativamente. Mas se a máquina que vai aprender pode jogar o jogo contra si própria, e então não há limite para o grau de aprendizado dessas máquinas, porque elas nem precisam de dados mais do mundo externo, elas não precisam mais monitorar discursos famosos aí, de Rui Barbosa e outros mais que ficaram famosos por fazer discursos, pelo menos pegar alguns nomes nacionais aí, né? Ela não precisa. Ela pode aprender com ela própria, desde da primeira frase sem sentido até um discurso espetacular lá na frente, tá? Então, isso tem ocorrido já com os jogos de tabuleiro e a possibilidade de estender isso para outras áreas é absurda, tá? Não há limites para isso mesmo, né? E então eu diria que aquilo que mais fornece à máquina, né, o poder de aprendizado, não é o aprendizado supervisionado e nem é o não supervisionado, é o por reforço, justamente porque você pode aprender a partir da experiência e a partir da experiência contra você mesmo. Você como um agente, uma máquina, vamos chamar assim, né? E não sei se vocês pegaram essa questão, ou seja, o aprendizado supervisionado depende de dados. Você tem dados de qualidade, vai ter sucesso no treinamento. Não tem, fazer o quê? Dançou, tá? Já o aprendizado por reforço não precisa de dados e talvez não precise nem de ambiente, porque tudo vai ser criado pela máquina. Ela é uma simuladora de propósito geral. E ela pode criar o próprio ambiente virtual, né? Vários mundos, ela pode viver 1.000 vidas enquanto você vive uma, tá? No tempo em que você vive uma vida, uma máquina pode viver 1 milhão de vidas, talvez, né? E viver contra si própria, tipo, morar numa casa com outras pessoas que são ela própria, sei lá, né? Então, deu para vocês imaginarem o poderio desse tipo de técnica de aprendizado, né? Você vai melhorando o tempo inteiro e não precisa de um professor. Na verdade, precisa, mas o professor é você mesmo. E você é o aluno, você é o professor, você é quem avalia, você é quem age, você vai bater o escanteio e vai lá na área cabecear. Né? Quer coisa melhor do que isso? Bom, então com isso eu encerro aqui a minha o que eu tinha para cobrir desse tópico 8, parte 8, né? Extremamente avançado, com poder muito grande de impacto aí, né? E vamos trabalhar com alguns experimentos básicos para vocês, pelo menos, pegarem esses aspectos fundamentais, né? Ambiente, simulação, estado, ação sequencial, tá? Recompensa, punição, função Q-valor ou política, tá? São os conceitos que estão por trás aí. É a ponta do iceberg. Tem muito mais coisas, muito mais estratégias e formalismos, e eu espero que vocês consultem a literatura que eu disponibilizei lá no material das notas de aula. Ok? Bom, já não vai dar tempo de eu falar mais nada em termos de roteiro e gabarito. Eu iria começar o tópico 4, por exemplo, mas fica para quinta-feira agora. Outro detalhe, quinta-feira é feriado no estado de São Paulo, né? Mas esse feriado foi antecipado. Não sei se vocês lembram, né, que a pandemia estava num ponto alto aí e houve uma antecipação desse feriado. Então, eu vou dar normalmente a aula de dúvidas nessa quinta-feira, ok? Até porque eu devo liberar alguma coisa já. E preciso comentar sobre esse material que eu vou liberar, ok? Então, quinta-feira, agora, depois da manhã, vai ter aula de dúvidas, mesmo sendo num feriado. Até porque eu não sei se o feriado de fato foi antecipado, acho que sim, mas pouco importa, eu vou dar aula de dúvidas. Alguma dúvida? Alguma colocação? Hoje é o prazo, então, até às 23h59. Aceito entregas atrasadas, mas penalizarei, né, com aquele mesmo esquema: um sétimo a cada dia de atraso de abatimento da nota, tá? Então, se você entregou com 24 horas de atraso, tirou 10. Na verdade, a sua nota vai ser 10 vezes 6 dividido por 7. Sei lá quanto que dá isso. Tá? Ok? Por dia, então, você vai perder um sétimo. Linearmente, passou de uma semana de atraso, não adianta mais entregar. É nesse sentido. Ok? Não tenho novidades ainda em relação à prova, né? Mas possivelmente vai ser aquele esquema. Não podendo fazer presencialmente, nós vamos iniciar um cronograma de avaliações individuais entre eu e o aluno, prova oral, né? Não vejo outra condição, ok? E vai dar um trabalhão, mas a gente vai conseguir. Temos um mês para fazer isso. Saiu já um cronograma para o início do segundo semestre, né? Mas não foi votado ainda, mas está quase votado, né? Então, as aulas, de fato, vão aí até quase o fim de agosto. Então, nós temos uma margem boa de manobra. De material, notas de aulas encerrado, né? Pode ser que eu ainda grave as videoaulas dos tópicos 1 e 2, mas eu estou numa situação bem difícil, com muitas bancas nesse período agora, né? Muita coisa para fechar. E, enfim, então, as nossas dívidas, resgatando aqui, notas das avaliações, das atividades que vocês já entregaram, roteiro de estudos do tópico 8 e exercícios de fixação de conceitos e exercícios conceituais, mais um ou dois de cada aí, tá? Não mais do que isso, porque nós já estamos trabalhando bastante nessas frentes, né? A vantagem daqui aí para frente é não tem mais novidade, acabou a matéria, né? O que tem agora, então, já que não tem mais novidade, cabe agora resgatar tudo que foi apresentado, né? Correr atrás do prejuízo, se tiver algum, se você tiver atrasado em alguma coisa. E enquanto vocês se preparam, correm atrás do prejuízo, né? Eu vou fechando as avaliações do que já foi entregue. E daqui a pouco, a partir do dia 23 de julho, a gente vai esquematizando aí a prova, tá? A última avaliação possível, que possivelmente vai ser prova oral individual, eu e o aluno, ou a aluna, ok? Mas ainda não posso especificar. Eu sei que incomoda isso, não ter uma definição clara, mas eu estou dando alternativa, né? Não podendo ser a prova presencial, vai ser uma prova oral. E a nota vai saindo na hora ali. Eu vou dizendo onde o aluno perdeu o ponto, né? Vou gravar essa aula também, essa prova oral, né? se o aluno quiser receber depois de terminado todo o processo, evidentemente, eu posso passar para o aluno, tá? Mas eu vou gravar aqui, vocês podem pedir depois, para conferir a nota, essas coisas, certo? Então, vamos fazer assim. Alguma colocação? Dou-lhe uma, dou-lhe duas.
Fernando,
Oi, fala, Gabriel.
é só uma dúvida quanto ao envio do trabalho. Você tem alguma preferência que sejam anexados as questões separadas ou em um único arquivo, zip?
É melhor um arquivo zip, tá? E o máximo possível no mesmo arquivo, mas pode separar também. Isso já vai me dar trabalho de qualquer forma. Então, é só não separar muito também, tudo estratificado em um monte de arquivinhos, né? Mas, enfim, desde que vocês estruturem de modo que eu ache onde estão as coisas, pode mandar um zip que acho que facilita para mim. Em lugar de vários anexos no e-mail, é isso que você falou, tá? Dependendo de como eu for baixar, isso também pouco não importa muito, certo? Mas, enfim, vai dar trabalho, como já está dando, e eu estou atrasado nas correções, porque a sobrecarga está demais mesmo, muita banca nessas últimas semanas. Estou participando nesse momento numa banca de concurso, inclusive, né, que tem vários dias a banca, e ainda bem que deu essa margem aqui na terça-feira à tarde, né? Então não está fácil a situação para mim, sei que não está fácil para vocês também. Então vamos levar o curso no nível que os créditos indicam, né? E passar a vocês atividades com bom custo-benefício, certo? Que não tome tanto tempo e que dê um bom retorno. Vamos ver se eu consigo fazer de novo. Acho que eu tenho conseguido nessas últimas atividades pelos retornos que eu já estou vendo aqui. Então, um abraço a todos, até quinta-feira, então. A Silvana está com o microfone aberto. Silvânia, tem alguma colocação? Não. Então é isso. Vou encerrar então a aula por aqui, tá? Um abraço.